As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A Polícia de Segurança Pública procedeu à recolha de amostras por suspeitas de crime ambiental contra o Rio Nabam. Com efeito, tal como a ERT se adiantou em tempo oportuno, no decurso das últimas horas houve registro para um rastro de espuma imensa na água, com uma tonalidade indicadora de poluição. E assim sempre acontece quando chove de forma mais intensa. A tonalidade da água não engana sobre aquilo que está em causa uma vez mais. Este assunto já chegou ao conhecimento do Ministério do Ambiente através de denúncias dos diferentes partidos que compõem a Assembleia da República, sendo que a própria Câmara Tomar também já solicitou uma intervenção junto das entidades com responsabilidade na matéria, num grupo onde também está a Agência Portuguesa do Ambiente, até à data, sem qualquer resultado prático. A este propósito, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, confirmou então que a autarquia está a preparar uma queixa-crime contra desconhecidos.
Foi público, ontem houve mais uma descarga no Rio Nabão. Dizer-vos que apresentámos participação quer na CEPNA, quer na APA, quer remetemos para a Tejo Ambiente. Participações essas que irão ser compiladas e enviadas ao Ministério do Ambiente e estamos a preparar uma queixa-crime com a síndica da Câmara, uma queixa-crime contra, crime ambiental, obviamente, contra desconhecidos. E, portanto, está a ser preparado esse processo para dar entrada nas instituições judiciais.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Por ocasião da recente reunião da Câmara de Tomar, a Presidente Anabela Freitas deixou um apelo à população no sentido de que cumpra as regras da Direção-Geral de Saúde no contexto pandémico que vivemos. A autarca recordou que já nesta quinta-feira será feita uma nova avaliação do Governo e das autoridades de saúde aos concelhos com maior taxa de casos nos últimos 15 dias. Por isso, e para que Tomar não entre para o indesejado lote, Anabela Freitas assegurou que cada um dos municípios deve exercer vigilância apertada e tomar as devidas medidas para evitar a propagação da doença. Para já refira-se que, com base nos números existentes, Tomar está fora do grupo. Anabela Freitas confirmou ainda que no concelho está em curso um surto, precisamente num lar situado em Vila Nova, na freguesia de Payalfe.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde do Aços Médio Tejo chegou nas últimas 24 horas aos 1.576 casos de Covid acumulados desde a chegada da pandemia. Registaram-se 53 novos casos de infecção, nomeadamente 14 em Abrantes, 14 também em Torres Novas, Orém 11, Entroncamento 7, Vila Nova da Barquinha 3, Alcanena 2 e Tomar também 2 casos. Nos 11 concelhos da região, Orém é o concelho com maior número de casos desde o início da pandemia, com 400, seguido pelo Entroncamento com 278, Tomar com 259, Torres Novas com 207, Abrantes com 204, Alcanena com 101 e Mação com 49. Seguem-se Vila Nova da Barquinha com 26, Constância com 23, Sardual com 15 e Ferreira do Zêzere com 14 casos acumulados desde o início da pandemia. No Aços Médio Tejo estão hoje 567 pessoas em vigilância ativa, Orém tem 116 cidadãos nessa condição, seguido de Tomar com 92, Abrantes com 83, Alcanena com 65, Torres Novas também com 63, Entroncamento com 53, Sardual 41, Vila Nova da Barquinha 24, Constância 14, Mação 10 e Ferreira do Zêzere com 6. O Aços registra um total acumulado, então, de 1.576 pessoas infectadas, 105 recuperadas, 567 pessoas em vigilância ativa e 23 óbitos desde a chegada da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A direção da Organização Regional de Santarém, do PCP, reuniu no passado sábado e, entre outros aspectos, analisou a atual situação criada pela pandemia. A epidemia de Covid-19 continua a confrontar o país com graves problemas sanitários, económicos e sociais que não são resolvidos pela limitação de direitos e a criação de climas de medo. O que se impõe é tomar medidas para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, assegurar a proteção individual no funcionamento das escolas, dos lares, dos transportes públicos, dos locais de trabalho, das instalações e equipamentos culturais e desportivos, fazer a pedagogia da proteção, dinamizar as atividades económicas, sociais, culturais e desportivas, exercer os direitos políticos e sociais, combater o medo e os seus propagandistas, refere a Dorsa do PCP numa nota enviada à redação da ERT. No Distrito de Santarém intensificam-se as dificuldades com que milhares de trabalhadores estão confrontados, tendo em conta que diversas empresas procuram aproveitar a atual epidemia para agravar a exploração, condicionar os salários, liberalizar de facto os horários, promover os despedimentos, degradar as condições de trabalho e de vida, limitar os direitos das organizações e a ação sindical, acusa o PCP. Referem também no comunicado que se agrava a situação dos serviços públicos, em particular da escola pública, com a falta de professores e funcionários e do Serviço Nacional de Saúde, com centenas de consultas, cirurgias e outras intervenções a serem suspensas, agravando a situação dos utentes que sofrem de outras patologias que não Covid-19, ao mesmo tempo que se sobrecarga de forma quase insuportável o conjunto dos trabalhadores do setor. Em face desta situação, o PCP anuncia a realização de duas tribunas públicas, a promover no próximo dia 17 de novembro, às 16 horas, junto aos hospitais de Santarém e de Torres Novas, precisamente com o objetivo de dar voz à denúncia das insuficiências e à exigência de reforço do Serviço Nacional de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar pretende levar a cabo uma intervenção de conservação e limpeza no padrão filipino que se encontra na Várzea Grande e que ficou de fora do processo de requalificação da Várzea atualmente em curso. O referido padrão comemora, recorde-se, a posse da Várzea Grande pela Câmara e População de Tomar, dada pelo Infante Dom Henrique e confirmada por Dom Filipe I contra as exigências então da Ordem de Cristo que reclamava a posse do terreno. Como disse a Hertz, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, o município está a fazer consultas junto de empresas especializadas para proceder à intervenção que será também para levar a cabo noutro padrão, logo no final da Avenida Nuno Álvares Pereira, na Nacional 110, na entrada sul de Tomar.
O pelourinho que existe no centro, ou mais próximo do tribunal, que também está em obras, lembremos, o edifício de tribunal aí não é o município, naturalmente, é o Ministério da Justiça que está a levar a cabo, mas é também um investimento importante naquele edifício, um investimento importante em Tomar e felizmente também neste conjunto da Várzea Grande, portanto, e que está ali a ser efetuado. E que fica, portanto, também composto. O padrão, ou melhor, o pelourinho, dizia, vai ficar visualmente nestas primeiras semanas, nestes primeiros meses, eventualmente, dependendo depois do tempo que demorar, também visualmente a destoar, não é? Porque está lá no centro e não vai ficar já recuperado. Mas estamos a tratar disso. Aliás, não só neste momento estamos a receber orçamentos para a intervenção, portanto, daquele pelourinho e também do que existe, no final da rua, da avenida Nuno Álvares Pereira, portanto, que há também aí um pelourinho que também será, restaurado. Aqui o restaurado é essencialmente limpo, não é? Há muitos anos que não tem intervenção, portanto, estes dois pelourinhos são intervencionados, isso o município está já a preparar para que o mais possível, isto seria o ideal, terminada a obra da Várzea Grande, se pudesse então entrar nesta obra, que é uma obra, digamos, entre aspas, mais fina, portanto, de um trabalho mais minucioso por parte de uma empresa que ganhe o concurso, mas que, portanto, concurso ou consulta, estamos a fazer consulta, mas, portanto, que tem que ser mais especializada, precisamente, em restauro.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
As autarquias de Tomar, Santarém e Coruche aderiram à plataforma ODS Local, Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este projeto pioneiro, à escala mundial, visa mobilizar e capacitar as comunidades locais, municípios, agentes económicos e sociais e cidadãos para os objetivos da Agenda 2030 definidos pela Organização das Nações Unidas. A iniciativa foi desenvolvida pelo Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e também por entidades como a Universidade de Lisboa, a Universidade Nova de Lisboa e a 2 ADAPT, e é apoiada pela Fundação La Caixa e permite a adesão pela totalidade dos municípios do continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. A plataforma ODS Local é um instrumento que visa dinamizar e apoiar as câmaras municipais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como prefácio de Fernando Freire, presidente do município de Vila Nova de Barquinha, foi lançado no passado dia 6 de novembro a obra do barquinhense António Luís Roldão, Crónicas Históricas 2. Este lançamento, que se inseriu nas comemorações dos 184 anos de elevação da Barquinha a concelho, realizou-se no auditório do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha. Este segundo volume das Crónicas Históricas apresenta-se como um relato daquilo que foi o cotidiano da Barquinha de outros tempos e das suas gentes, desde as suas tradições aos seus hábitos e costumes, quase sempre ligados ao Rio Tejo, como referiu, na sessão de apresentação, o presidente do município da Barquinha, Fernando Freire.
Este trabalho não pretende ser uma história completa, mas relatos de factos vividos e sentidos pelo investigador, com a pesquisa que fez junto das respectivas fontes, e no fundo trata aspectos determinantes e essenciais do nosso percurso e vivências do nosso cotidiano. Nele fala-nos de hábitos, de ritos, de tradições, muitas religiosas, de património e até de vestuário. Num estilo que eu diria muito natural, muito identificado com o território, muito fotográfico. O que é importante, porque às vezes a história, os elementos da história, estão na própria paisagem. E muitas vezes passamos por ela e nem sequer nos apercebemos dela. Uma característica que eu sempre relevei no Sr. António Roldão é a sua honestidade intelectual e dizer aquilo que está bem e aquilo que está mal. E mais do que isso, muitas vezes me diz que está mal aquilo, e outra vez está bem, outra vez está mal, e não tem nenhuma reserva mental em colocar, em afrontar, no sentido da disputa ou da crítica construtiva, e de referir aquilo que para ele é o interesse, e só o interesse, de Vila Nova da Barquinha.
Também a vereadora da Cultura no município da Barquinha, Marina Honório, destacou o trabalho realizado por António Luís Roldão, dando conta da sua importância para a memória futura dos barquinhenses.
De facto, o Sr. Roldão, como todos sabem, é um grande barquinhense, um grande historiador, uma pessoa que ama e que, acima de tudo, sente esta vila, sente a sua história, sente as suas gentes, e, de facto, é de louvar. É de louvar o trabalho feito pelo Sr. Roldão todos os dias, porque diariamente nos visita, diariamente nos traz mais desafios, diariamente nos traz mais um pedaço de história. E é de louvar este trabalho e não podíamos deixar de o assinalar e de lhe agradecer todo o trabalho que tem desenvolvido por Vila Nova da Barquinha. Também de referir que esta obra acho que é muito importante para todos nós, para todos os barquinhenses, porque nós temos que saber um pedaço da nossa história, temos que saber especialmente de onde vimos, para sabermos aquilo que somos e para sabermos para onde vamos. E se não fosse este trabalho desenvolvido e que hoje se apresenta aqui em livro pelo Sr. Roldão, certamente muitos de nós não iam ter contacto com toda esta história, com todas estas tradições, com todo este pedaço da história de todos nós, nos deixa um imenso orgulho em cada um, ao lermos e ao descobrirmos pedaços da história, pequenas questões que por vezes nem nunca nos íamos lembrar, nem nunca íamos observar ou ter o gosto de ler.
A encerrar a sessão, António Luís Roldão falou da sua obra, referindo que este trabalho é uma amostra do passado da Barquinha. Uma obra que, como referiu, não se trata só de escrita e de pesquisa.
Não é só escrever, não é só pesquisar e, portanto, e traduzir isto em letra, que se possa legivelmente orientar as pessoas. Não é só isso. Pesquisar é importante, escrever é importante, para que as pessoas possam entender, em termos de memória futura, o que é que éramos e o que é que somos hoje e o que é que amanhã entenderão que nós poderemos ser. A Barquinha atravessou ao longo dos tempos muitos altos e baixos, e é importante que nós tenhamos consciência disso. Nem sempre as coisas foram tão famosas quanto isso, porque muitas vezes também é uma contingência da humanidade. Muitas vezes também temos precalços, temos recaídas e, portanto, muitas vezes as coisas não funcionam como nós queríamos que funcionassem. Este trabalho não é senão uma amostra do passado da Barquinha para que as pessoas possam revisitá-lo atentamente, possam ver quão importante isto foi no passado e quão importante começa a ser agora. E a barquinha está cada vez mais atrativa para as pessoas.
ERP. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, CPCJ, está a trabalhar com as diversas escolas do Conselho num conjunto de ações que, tendo em conta o contexto atual, permitem sensibilizar as crianças, os jovens e a comunidade em geral para as problemáticas que se vão assinalar a 18 de novembro, o Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o abuso sexual, e a 20 de novembro, o 31º aniversário da Convenção dos Direitos da Criança. O Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração e Abuso Sexual centra-se na prevenção de comportamentos de risco das crianças. Imagens ou vídeos de cariz sexual de crianças produzidos pelas próprias. O Conselho da Europa encoraja a organização de qualquer tipo de atividade em torno deste tema, tendo em vista sensibilizar as crianças e os adultos para este risco e para as formas de proteger as crianças destes mesmos riscos. O Conselho da Europa também encoraja intercâmbios, em particular entre crianças e progenitores, membros parlamentares, educadores e outros profissionais. A CPCJ de Tomar irá trabalhar e difundir esta temática com base em materiais de apoio a disponibilizar pelo Conselho da Europa. Este ano comemora-se também o 31º aniversário da Convenção dos Direitos da Criança. Com o intuito de comemorar o dia e difundir a Convenção, a CPCJ de Tomar lançou um concurso de ideias sobre os direitos da criança, fomentando a criatividade das mesmas e dos jovens, bem como a utilização de recursos amigos do ambiente. Neste concurso, a cada faixa etária definida correspondem três princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança. Os participantes deverão realizar um trabalho utilizando materiais à escolha com base num dos princípios atribuídos à faixa etária em que se inserem. Os trabalhos têm caráter livre, mas apresentam sugestões tais como um texto criativo, um poema, um desenho ou pintura, uma maquete, uma banda desenhada, ainda uma fotografia ou um vídeo, assim como uma colagem, um jogo, fantoches, entre outras possibilidades. Os participantes podem realizar o trabalho individualmente ou em equipas, até três elementos. O regulamento e a ligação para a inscrição neste concurso podem encontrar-se na página do Facebook da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Ao país volta a ser imposto maior recolhimento com o estabelecimento de regras do estado de emergência que na segunda-feira se iniciou, com o governo a apertar as regras particularmente nos concelhos de maior risco. Há várias definições e há horas definidas para ficar em casa, mas são várias as exceções, entre elas as saídas para ir às compras de mercearia, para garantir assistência médica a um familiar ou para passear os animais domésticos. Nos, para já, 121 concelhos, assinalados como sendo de risco elevado, a proibição de circulação em espaços e vias públicas vigora entre as 23 e as 5 horas. Aos sábados e domingos, a proibição é reforçada e passa a ter de ser respeitada entre as 13 horas e as 5 horas da manhã. De recordar que a lista de concelhos abrangidos será atualizada a cada 15 dias e a próxima revisão acontece no Conselho de Ministros da próxima quinta-feira, mas há exceções. As referidas deslocações a mercearias e supermercados, preferencialmente não deve ir acompanhado, deslocações por motivos de saúde, designadamente para a aquisição de produtos em farmácias ou obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas para ser administrados cuidados de saúde, podem realizar caminhadas de curta duração ao ar livre, ainda que desacompanhadas ou apenas na companhia de membros do mesmo agregado familiar, onde coabitam. Ao fim de semana, pode ir almoçar fora, mas tem que ir muito cedo, porque terá que estar em casa até às 13 horas. No entanto, pode utilizar os serviços takeaway dos restaurantes, por exemplo. As locações estão autorizadas para ir ao trabalho, desde que com uma declaração o ateste. O documento deve ser emitido pela entidade empregadora ou equiparada. No caso de saber do setor agrícola, pecuário e pescas, bastará que o declarem às autoridades sob compromisso de honra. Podem ainda ser efetuadas locações decorrentes do cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme determinado no acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente. São medidas importantes para que se consiga rapidamente aplanar a curva de disseminação da doença, de modo a que não seja necessário recorrer a uma seleção de quem vive ou não em função da escassez de camas nos hospitais e, nomeadamente, nos cuidados intensivos. Todos somos poucos, temos de ser meticulosos e particularmente exigentes. Não podia terminar esta crónica sem vos recordar novamente que, apesar de tudo, e talvez por isso, devemos manter o distanciamento físico, as regras de etiqueta respiratória, a higiene das mãos, a utilização de máscara, e quando estiver a almoçar, jantar ou a descontrair, tenha atenção ao distanciamento, mesmo em sua casa ou com familiares. Vale a pena, infelizmente, pensar nisto. Mas temos amanhã.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.